Nós já estávamos anunciando para o pessoal da região de Caseiros que nós iríamos trazer assuntos voltados à questão da assistência social e do trabalho que é realizado pelo município de Caseiros. E já estamos com os nossos convidados por aqui, vamos cumprimentá-los e vamos trazer essas informações então. Secretária de Assistência Social de Caseiros, Rosiclei Dutra, prazer recebê-la, bem-vinda, bom dia. Tudo certo?
Tudo certo. Em especial, um bom dia à comunidade caseirense.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Muito bem. Vamos cumprimentar também a psicóloga do CRAS, do município de Caseiros, Dariane Perim. Bom dia, Dariane.
Bom dia a todos os ouvintes.
E também conosco o assistente social do CRAS, o Ian Cássio Kowakowski, também participando da nossa programação de hoje, Ian. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
Muito bem. A gente tem vários assuntos sempre para atualizar, principalmente quando se fala em ações da assistência social, sempre tem novidades, sempre tem atualizações, sempre tem orientações. Nós temos aqui um ano começando, o ano de 2024 começando, e sempre que é início de ano, sempre tem orientações que são importantes para quem recebe qualquer tipo de benefício relacionado aos atendimentos do CRAS. Vamos começar falando sobre voltas de projetos e também inscrições, fichas de inscrições para esses projetos e outras ações. Secretária Rosiclei, o que nós podemos dizer sobre esse assunto?
Então, Rudimar, na verdade não seria uma volta, seria continuidade.
Sim.
O que a gente está fazendo nesse período agora, iniciando hoje, é as inscrições para dar continuidade a esse projeto, no qual a nossa psicóloga e assistente social, eles vão poder esclarecer um pouquinho melhor como vai funcionar.
Então vamos falar quais são esses projetos e como essas inscrições devem ser feitas, Dariane.
Isso, então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele faz parte do CRAS, né, e funciona com um caráter preventivo, proativo, né, é realizado em grupos, para garantir, então, a proteção desses usuários que são o nosso público da assistência social. É destinado a crianças, adolescentes, idosos, né, também, hoje, em situação de vulnerabilidade. É uma oportunidade, né, de poder afirmar valores, né, fortalecer esse vínculo com a comunidade, né, para que eles possam, então, ter um caráter solidário e cooperativo. Incluído a isso também tem os PCDs, né, que são as pessoas portadoras de deficiência. Hoje, os grupos do Serviço de Convivência, eles estão subdivididos, né, em crianças de 0 a 14 anos. Estamos incluindo uma modalidade nova de adolescentes, que vai ser dos 15 aos 17. Temos também os PCDs e os idosos a partir de 60 anos. O Serviço de Convivência para crianças de 6 a 15 anos... busca, então, fazer esse espaço de convivência para que elas estejam, então, um protagonismo infantil, a busca da autonomia, através de experiências lúdicas, culturais, esportivas, né? Principalmente para aquelas crianças e adolescentes que tiveram direitos violados, né? E que possam, então, ressignificar essas vivências delas, né? E desenvolver mais sociabilidade e prevenir, então, para que não hajam novos riscos, né? E novas vulnerabilidades.
Sim.
Para os adolescentes, que é essa modalidade nova, né, é um trabalho voltado mais para o retorno ou permanência desses adolescentes no âmbito escolar, né, porque nós temos muita evasão, principalmente de jovens, a partir dos 14 anos. Então, e também a questão da convivência social, o trabalho desenvolvido para a preparação deles, né, quanto ao mercado de trabalho, às profissões, né, questões da adolescência mesmo, acesso aos direitos, né, que então eles estão começando a buscar e desenvolver a cidadania, posicionamentos, visão de mundo. Para a questão dos idosos, é um trabalho mais voltado para o processo do envelhecimento saudável, né, para que eles busquem também a autonomia, né, que um dia tiveram,
claro,
e vão acabando com o envelhecimento, né, vão enfraquecendo um pouco isso. A busca da sociabilidade, né, que a gente vê que há uma forma deles também prevenirem situações de risco, estando ali, convivendo com outras pessoas, né, reforçando e valorizando essas experiências deles de vida, né, de interação, e com isso buscando a proteção social. Quem que seriam hoje os nossos usuários, né, e que as inscrições estão abertas de crianças e adolescentes? São crianças em que as famílias são usuárias, né, dos benefícios da assistência, né, de transferência de renda, Bolsa Família. São crianças encaminhadas, né, pelos serviços de proteção social especial, que tiveram direitos violados, né, até mesmo pelo serviço do PAIF, que é o nosso serviço de proteção e atendimento às famílias, né. Crianças que tiveram alguma medida protetiva de acolhimento, crianças que que residem em territórios que têm ausência ou precariedade de oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar ou comunitário e que vivenciam também situações de fragilização de vínculos. Esse é o nosso público-alvo dos serviços de convivência.
As pessoas que têm que fazer a inscrição são pessoas novas que vão ingressar ou aquelas que já vinham também precisam fazer?
As que já vinham vão também passar por esse processo de...
Atualização?
Isso, atualização, uhum. Até mesmo uma entrevista com os técnicos para avaliar a questão das vulnerabilidades, como que anda, né? Então, e as novas vão ser feitos esses novos cadastros. Então, precisaria dos documentos, né? As inscrições abrem hoje até o dia 10 de fevereiro e vão ser feitas ali no CRAS com os técnicos. Uhum. Os documentos necessários, então, seriam ir com o responsável, primeiramente, sim, né? Documentos de identidade do núcleo familiar, um comprovante de endereço, telefone atualizado, comprovante de renda ou benefícios e o comprovante escolar.
Esses são os documentos necessários para fazer essa inscrição. Ian, como assistente social, a gente sabe que sempre uma ação depende da outra. Sim. E o assistente social muitas vezes faz também aquele trabalho de campo para verificar se procede, se não procede. Como é o trabalho do assistente social dentro de todo esse processo de oferta de serviços?
Sim. De fato, é um serviço, né, que a gente sempre tenta buscar o protagonismo, né, dos usuários. Né? E quando a gente fala de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente está falando de uma política pública da assistência social, né? A proteção social básica, que são esses indivíduos que vêm ali e fazem atividades referentes ao seu protagonismo e essa superação da vulnerabilidade. Por isso também na questão da gente fazer essa entrevista, nesse mapeamento das vulnerabilidades. Porque esse próprio indivíduo, quando está em vulnerabilidade, ele vem, né, acessa esse serviço, mas a ideia é que ele possa superar isso, sim, juntamente com a sua família. Né? Então, quanto menos ele ficar ali com a gente, melhor. No sentido que essa pessoa também consiga, né, ter as condições. E vulnerabilidade não é só no sentido econômico, né? Mas há outros sentidos vivenciais, social. Isso, de negligência. Então, também nesse sentido. Então, é uma política pública da assistência social, né? Então, é aberto e também está sendo feito esse IVRS. O que, que é? Esse Instrumento de Vulnerabilidade e Risco Social. Uhum. Ou seja, no qual são mapeadas todas essas vulnerabilidades, é gerada uma pontuação e a partir disso se dá um ingresso também nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ou seja, quando está rompido algum vínculo familiar, esse serviço é para isso, né? Para ser esse espaço no qual eles possam fazer atividades que possam também vislumbrar um futuro, né? Trabalhando juntamente com as famílias, aquilo que a psicóloga Darine estava comentando do PAIF, né? O Programa de Atendimento Integral à Família. Então é todo esse monitoramento, as nossas visitas domiciliares também, acredito, a gente somos uns 4 meses, né, em caseiros, mas uma das nossas dinâmicas é essas visitas domiciliares, para de fato conhecer as famílias, sim, e conhecer essas vulnerabilidades.
Quanto mais próximo da realidade, conhecendo, melhor ou mais exitoso poderá ser o serviço.
É bem isso, é uma política pública, então há necessidade desses critérios objetivos, a gente desse conhecimento familiar, né? E desse vínculo com a própria comunidade. Acho que essa é uma dinâmica também do nosso serviço em caseiros, né?
A gente sabe que todo mundo que recebe qualquer tipo de benefício através da assistência social tem a necessidade de estar inserida no cadastro único. E o cadastro único precisa também de uma atualização, não é mesmo, secretária?
Isso. E é uma das coisas que a gente vem pedindo, e por outros momentos, já estando aqui na rádio, a gente já comentou sobre isso, é que as pessoas se dirijam até o CRAS para atualizarem o cadastro. Hoje, a pessoa que atualiza o cadastro está de férias. Porém, no início do mês, ela já estará de volta e a gente pede para que eles venham atualizar esse cadastro, porque o cadastro único ele é não somente para participar dos grupos, mas sim tem outros benefícios.
Outros benefícios, muita sim. coisa vinculada ao cadastro único.
Sim.
E às vezes a pessoa está nos dizendo, não, mas eu já tenho, eu já fiz, mas precisa atualizar.
Atualizar.
A cada quanto tempo
dois
precisa?
Anos.
A cada dois anos
cada
precisa
dois
atualizar.
Cada dois anos tem que atualizar, isso.
Isso é importante. Aqui nós temos na pauta também um cadastramento das antenas. Que assunto é esse? Quem é que vai nos trazer informações sobre ele?
Que dando segmento uhum. do cadastro único, que é um dos critérios,
sim.
é estar no cadastro único para fazer esse pedido das antenas digitais.
Uhum.
Então, a partir de segunda-feira, o pessoal pode se dirigir à assistência social, que a gente vai estar fazendo esse cadastro para eles, esse pedido.
Sim, esse pedido. Atualiza o cadastro único, atualiza o que é necessário e já faz o pedido para as
Isso.
antenas digitais.
Aí, como eu falei no início, que a nossa cadastradora ela está de férias, mas, porém, quem já tem o cadastro, está atualizado, é só se dirigir até nós que a gente vai estar fazendo esse pedido das antenas.
E quem é que tem direito? Como é que funciona esse processo dos pedidos das antenas?
Na verdade, assim, ó, os critérios são estar no cadastro único e ter uma antena funcionando.
Uhum.
Esses são os critérios que mais precisa ter. A antena pode ser uma parabólica, pode ser aquela espinha de peixe, pode ser aquelas outras anteninhas
Sim.
digitais lá. Só que quem tem as anteninhas digitais provavelmente já está funcionando,
já
né?
Já está funcionando.
Mas um dos critérios tem que ter uma antena funcionando na TV.
E aí o pessoal vai receber depois o equipamento que precisa para tornar o sinal digital.
Aí a própria linha ali das antenas, eles vão entrar em contato com uhum. a família e vão se dirigir, já vai ficar agendadinho o dia e tudo.
Olha só que interessante. A gente sabe que são várias coisas que precisam estar sempre atualizadas, que estão sempre em encaminhamentos junto ao que diz respeito aos serviços sociais dos municípios. Em termos de avisos gerais, por parte da secretária, o que você gostaria de destacar ainda mais, secretária?
Então, essa parte do cadastro, que já ficou bem frisado, né, das antenas, eu também gostaria de colocar uma pequena fala para a comunidade de Caseiros, é que o pessoal das APAES, eles entraram em contato com o secretário da cidade, o Nerico,
uhum.
e ele nos procurou para pedir com que a gente divulgasse isso. Eles estão pedindo doações para ajudar as APAES de Ibiraiaras e de Lagoa Vermelha.
Até porque eu acho que as crianças da APAE de Caseiros são atendidas na APAE de Lagoa Vermelha, né?
Isso, e Ibiraiaras também.
Sim.
Então, eles vão fazer uma cavalgada. E essa cavalgada vai sair de Bom Jesus e vai ir até o Rincão, onde haverá a janta.
Sim.
Então, assim, o que o secretário da cidade colocou? Colocou caixas nos mercados,
uhum.
que quem quiser fazer a doação, eles podem deixar no próprio mercado.
Pode ser doação de alimentos.
No próprio comércio, isso.
Uhum.
Ou pode procurar ele, ou pode levar na assistência social, que a gente vai estar repassando.
Repassando. Pode ser doação de alimento ou em dinheiro, que aí o pessoal isso. organiza e sabe da melhor
e
forma.
E aí também tem a janta, que se eles quiserem, se as pessoas quiserem os ingressos, pode entrar em contato diretamente com ele ou pode ligar na assistência que a gente vai estar repassando.
Uhum, muito bem. Em termos, por parte do trabalho da psicologia, lá, algum recado que é mais importante, alguma orientação, Dariane?
Olha, nós, como o meu colega comentou, estamos há pouco tempo, né, no município, mas deixamos as portas abertas do CRAS para a comunidade, para que nós possamos acolhê-los, né, e também estamos indo até eles para verificar, né, as demandas. O CRAS hoje, como o Ian comentou, é um serviço de proteção básica, mas como não existe CREAS no município, também acaba fazendo esse trabalho,
Sim.
né, de outras denúncias, enfim, vulnerabilidades que acabam chegando até nós. E ficamos felizes, assim, do retorno que estamos tendo, né, também da comunidade com o nosso trabalho. E eu acho que é isso, né, deixar essas portas abertas para que possam contar conosco também, né, diante das dificuldades que tiverem. Enfim, né, do que cabe ao nosso trabalho.
Muito bem. Ian, como assistente social também, alguma orientação específica da tua atribuição dentro do CRAS?
Eu acho que a dinâmica da prevenção, né? A gente sempre trabalha com essa dinâmica dentro do CRAS. Isso também faz parte da nossa vida, de prevenir, né? E dizer que a autonomia dos usuários da política da assistência social, esse também é nosso objetivo, de labor, de trabalho, uhum. né? E dizer que esse vínculo que a gente estabelece é um vínculo que a gente sempre coloca a questão da autonomia dos sujeitos, né? Sujeitos de direitos, como a gente tem lá no ECA, no Instituto da Criança e Adolescente, mas para todos os usuários da política. Então, acho que é nesse sentido o nosso trabalho também se realiza a cada dia, nessa perspectiva.
Muito bem. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Qualquer assunto que seja importante levar ao conhecimento da comunidade, pode contar sempre conosco. Tá bom, secretária?
Obrigada, Rudimar. Quero agradecer aos técnicos que estão aqui e vêm desenvolvendo um belo trabalho no CRAS. E dizer também que assistência e CRAS, como diz a psicóloga Dariane, são de portas abertas para acolher quem dele precisar.
Qualquer coisa que precisa é só chegar lá.
Quero agradecer a comunidade em geral, agradecer ao prefeito que também está sempre nos apoiando e dizer que qualquer dúvida, qualquer informação que querem, que precisam, é só entrar em contato conosco na assistência ou no CRAS, que a gente vai estar ali disponível para eles.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação, então, da secretária de Assistência Social do município de Caseiros, a Rosiclei Dutta, também a psicóloga Dariane Perim e o assistente social Ian Cássio Kouakoski, conosco nessa manhã, falando um pouquinho, no geral, a respeito dos atendimentos e, principalmente, orientando a comunidade do município de Caseiros. 9h42 agora, nós temos intervalo comercial e, em seguidinha, já tem unidade móvel chegando por aqui e trazendo informações na nossa programação. Voltamos já!